Dream Sequencer system online.
Good morning, colonist. You have selected the Universal Migrator program. Please lie down in the energy tank and place the electrodes on your temples. Think of your designation number and drink the fluid from the vessel at the left terminal.
Program loaded. Commencing UM reincarnation protocol.
Now focus on the music as I take you back to your childhood.
Já tava com uma camiseta de nerd com óculos barbudo, comendo um sanduíche.
Eu jogo no MMO.
É, exatamente.
Verdade.
Eu fui meus amigos do Ultra pra acreditar, cara. Porra, o bagulho é real mesmo, cara. Nossa, que legal.
Caraca, ainda tem.
Sabe o que eu percebi, cara? Vendo os personagens assim, é quase um Caverna do Dragão.
É, então. É bem isso mesmo. Eu vou fazer.
Saudações, Progues! Sejam bem-vindos a mais um podcast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é Renan e aqui no meio do estúdio temos uns seres espaciais e umas bolas de fogo de Marte, porque hoje vamos falar sobre ele, rapaz.
Que é o Danilo Cureza de volta aqui. Se no outro podcast eu falei que o James vai, eu tô melhor no meio que do Invita, esse é o jogo com mais certeza ainda que o Bruce, eu tô melhor no Andrew que no meu.
Que horror, isso. Bola de fogo demais, foi foda.
Estou empolgado, rapaz. Estamos empolgados. Hoje vamos dar continuidade à nossa Master Série Especial sobre o Eiro. Novamente com o nosso Master Amigo e Freak, o Cureza, né, cara?
É, um pouquinho Freak, sabe?
E que hoje vai ser apedrejado muito mais ainda do que...
imagina, se eu já desafio os fãs do Inteiro, imagina a fúria dos fãs do Eiro.
É, exatamente.
Ainda mais com o Bruce Dickinson, né?
É, com sim, certeza, cara. Com certeza. Não se pode falar o nome desse cara em vão.
Ah, em vão não é. Eu tô falando que ele cantou a melhor música na vida dele e que não foi nada bem. Foda isso.
Vamos falar sobre os dois, a parte 1 e a parte 2 do Universo Migrator.
Isso aí.
E vamos dar muito pano pra manga, né, pra esse assunto logo depois do Big.
Muito bem, Royo! Então vamos para feedbacks e recadinhos, né, dessa semana.
Sim.
Semana passada fizemos nosso prog fade direito, né?
O carnaval foi uma época meio pesarosa.
Muita correria? Pulou muito carnaval ou não?
Muito. Segundo as pessoas que estavam comigo, era a personificação do ânimo do carnaval.
É, rapaz, olha só. Peruquinha prata.
Aquele moicano
colorido.
Tapa sexo, né?
Puta, cara. Não, isso é uma cena que eu não preciso ter.
Visão,
cara,
do inferno.
Mas agora voltamos de novo, né, com força total, com um mega episódio.
Sim, né? Dois, na verdade.
Eu já peço desculpa antecipadamente pela qualidade do som.
A culpa foi toda sua, e fique bem claro.
Exatamente, novamente fui tentar inovar para melhor satisfazer nossos clientes e...
Bom, queimou, né, o pão, né?
É. né, dormir no ponto não funcionou direito. Então, se a leitura de mídia, se o feedback sair com uma qualidade sonora um pouco melhor, então saibam que daqui pra frente será essa qualidade que vai ser utilizada nos episódios. E desculpem o transtorno. Se você é ouvinte novo, por favor, não pare de nos ouvir agora.
Ouça os anteriores e seja feliz.
Exatamente.
Se bem que...
Mas pra rede...
Não ouvir esses dois vai ser uma perda de diversão tremenda, né?
Não, tremenda. De novo. Os episódios do Eiro, cara, sempre são malucos, né, cara? O Cureza é um cara que deveria ser membro fixo do podcast, de verdade.
E nessa última gravação o cara tava loucaço, né?
Não tanto quanto da outra vez, mas ele tava maluco.
Maluco.
Inspirado. A gente tava inspirado, fala sério. A gente tava inspirado.
É verdade.
Mas, como um pedido de desculpa, Royo. Aliás, antes do pedido de desculpa, um aviso a todos os navegantes. Os discos do The Dream Eleven já foram entregues. Então, se você ainda não recebeu, aguarde mais um pouquinho, porque vai ver.
Demora, né? Dependendo da pessoa mora, demora um pouco.
Exatamente. E fiquem espertos, hein? Fiquem espertos que em breve vamos entrar em contato novamente com vocês para a gente poder gravar o review ao vivo, né, do The Dream Eleven.
Famigerado review ao vivo.
Exatamente.
A lenda do review ao vivo.
Sempre queremos fazer e nunca dá certo.
Né? Agora vai dar.
Bom, Royo, mas vamos falar de coisa boa então agora.
Sim, vamos lá.
Vamos sair de uma promoção e vamos entrar em outra, né? Dessa vez feita exclusivamente 100% por nós. Para você que não está sabendo ou para você que ainda não respondeu, no post tem o link do formulário sobre a possibilidade de um Prog Festival. Você iria no Prog Festival, Roy?
Eu iria. Senti uma convicção, né?
Senti, achei postura.
Gostei da postura. Eu iria, lógico.
E que banda você gostaria de ver no Prog Festival?
Mindflow,
ó,
hein?
Mindflow, olha só, hein? Aliás, Mindflow lançou um clipe novo, hein?
Sim, eu vi o vídeo, foi por isso que eu não tava.
Eu não vi ainda.
É, são cenas da turnê, né? Deles andando pelos lugares, né? Combina totalmente com a letra.
Puta da hora. E tá aí o link no post. Eu também iria no Prog Festival, cara. Eu com certeza iria. Mas por que estou falando tudo isso, Royo?
Porque a gente resolveu dar um incentivo a mais, né? Para as pessoas.
Exatamente. O formulário está lá. É um formulário simples, curto. Você preenche o seu nome, fala as opções do que você gostaria de ouvir, valor de ingresso, essas coisas, porque nós estamos coletando as opiniões do pessoal que dos fãs, né, da galera que quer curtir um som desse, pra quem sabe, junto com amigos e parcerias e tudo mais, possamos fazer, então, um evento, talvez, no fim desse ano, começo do ano que vem, quem sabe, Prog Festival 2012, The Last Year of Prog, já
pensou? É um bom nome. Já que a gente põe prog em todos os nomes, né, que a gente faz.
Mas mais é claro, The Prog End of World, tá?
Prog Festival, The Prog End of the Last Prog Year of the Prog World, sei lá, né? Prog.
Exatamente, cara. E a galera tá lá respondendo, tá? Então, dando feedback, agradeço a todo mundo que já respondeu, muito obrigado mesmo. Mas agora, ó, os que não responderam ainda tem uma nova chance, tem um novo incentivo, na verdade. É um agrado.
Na verdade não é um agrado, é um puta do agrado, né? Porque é um álbum que sequer foi lançado no Brasil, ainda, espero, né?
Exatamente, só se encontra importado.
E são uma banda histórica, né? Apesar de ser nova.
Exatamente, é uma banda que de peso.
Sim.
Estamos falando do projeto do Ioso, do nosso velho amigo Billy Sherwood.
Sim, esteve aqui semana passada.
Tomamos um chá.
Tomamos uma caipirinha.
Recebemos das mãos dele, quando foi lançado ainda o disco do Ioso, que é um disco duplo.
Tem um álbum regular, né, que é o Ioso Elements mesmo, e vem um show ao vivo deles, cara. O único problema é que não tem Path to Your Heart ao vivo.
Faltou essa, né? É que só se tivesse, fudeu, né?
Não, ia ser só ela em loop tocando.
Exatamente. Então, e fazem, além dele, fazem parte da banda ainda o Tony Kaye, do Yes, claro, tocou com o Billy Sherwood e acho que em dois ou três discos. E uma coisa completamente diferente, o Bob Kimball, que é o vocalista do Toto.
Sim, África.
África.
É a banda que melhor representa os anos 80.
Exatamente. no post está os vídeos do show que eles fizeram no México. Tem músicas inéditas, música, tem regravações do Toto, regravações do Yes. E, cara, é muito bom o disco. E é importado, você não encontra em nenhum lugar do Brasil. Nós temos um exemplar lacrado, Royo.
Sim, é um digipack duplo, né, cara?
Com uma arte muito bonita.
Sim, sim.
Então, você vai lá, responde o questionário do Prog Festival e, no fim do período, que vai ficar pro fim de abril, começo de maio, a gente vai sortear via random.org, ou seja, um site lá que sorteia números aleatórios. Esse formulário gera uma lista, né, de respostas,
sim,
que nem o Excel. Então a gente vai pegar do primeiro ao último que respondeu e vamos sortear entre todos esses o CD do Yoso inédito no Brasil.
Sim.
É um bom presente, não é?
Depende, se o cara gosta de progressivo é um ótimo presente.
Então, muito bem, cliquem no link do post e respondam agora o formulário. E, Royo, antes que eu me esqueça, eu preciso agradecer muito a minha amiga, minha querida amiga Deca, ou como é conhecida no Twitter, Deca _ Pimentinha. Aliás, sigam ela no Twitter. Ela foi muito gente boa e é a dona da voz da vinheta, da nossa nova vinheta das indicações da semana.
E do esporro que todo mundo levou no carnaval.
Exatamente. Se você baixou, e teve muita gente que baixou o podcast durante o carnaval, você tomou um esporro bonito de uma garota e foi a Deca. Então, se vocês não gostaram ou quiserem saber mais informações sobre ela, sigam ela no Twitter e...
Vamos lá, trollar ela.
Também temos novidades no site, né, Rui?
Sim. Mais importante, aliás.
Exatamente, o site está em constante manutenção. Por enquanto, o que nós temos agora, nesse exato momento, são o nosso player... Ali no lado do site, no canto direito, tem uma lista dos últimos 8 episódios, que vai do último do carnaval até o do ano novo, se eu não me engano. E você pode clicar lá e ouvir ali mesmo, ou ainda pode clicar e ir pro post do episódio e assim dar um page view pra gente e também comentar lá. E além disso, temos também agora bannerzinhos de afiliados, né, Rui?
Ah, sim.
Se você gosta de comprar CDs e acha meio complicado achar CDs de progressivo, ali no nosso canto direito tem um banner da CD Point, que é uma loja online que tem tudo, cara. Tem tudo. Eu achei The Living Tree, o projeto do Rick Wakeman e do John Anderson, cara.
Esse é o único lugar que tem.
Cara, eu procurei em todos os lugares do loja no Brasil e não achei. Lá eu achei. Eu achei muito foda.
É que lá eles trabalham com CDs importados, né? Eles compram da importado e vendem aqui. Né? Por isso que até o prazo é até um pouco maior, porque eles compram assim. Se encomenda, eles fazem todo o trâmite sem os toneladas de impostos.
Ah, entendi. E vale muito a pena, né, cara? Ah, eu, por exemplo, tô louco pra comprar esse Living Tree. Tá R$65, eu acho que tá barato com um disco importado dessa qualidade.
Sim.
Tô aí esperando. Então, se quiserem comprar CD, cliquem no banner da CD Point, que tá ali no canto direito. Também vai estar dentro dos posts ali, bem pequenininho, pra não atrapalhar vocês. Eu sei que banner é chato pra cacete. Então, se você quiser um CD, não compra na Submarino, não compra na Hellion, compra lá na CD Point. Entra no procast.com.br e clica lá no banner e dá pra gente um centavinho de comissão, por favor.
E tem outros também, né?
Exatamente. Temos o banner da Saraiva também.
Aí não são só CDs, né? Você pode entrar e comprar qualquer coisa.
Exatamente, o banner da Saraiva tá ali pra isso. Se você quiser comprar um livro na Saraiva, quiser comprar
uma TV Saraiva, 3D, 52 polegadas.
Exatamente, você pode entrar e clicar no banner da Saraiva, que tá dentro dos posts do nosso site. Então, se você for ler algum artigo, for comentar em algum podcast, tá ali no finalzinho o banner da Saraiva. Clique nele e ali você pode comprar o que você quiser e que a gente vai receber uma comissãozinha também pelas compras.
Sim.
A gente ainda vai colocar em outras partes do site, mas se você gosta muito do nosso trabalho, se você gosta de conversar com a gente, de ouvir as músicas que a gente coloca, enfim, se você gosta do podcast, a gente agradece a força. Oh. Certo, Rô?
Certo. O que mais?
Então, Rô, pra finalizar, eu queria falar de um e-mail muito legal que a gente recebeu. Você chegou a ver o e-mail?
Eu vi por cima. Eu vi que chegou o e-mail, mas foi pro celular e tal. Não dá pra ler direito.
Foi muito legal receber o e-mail, porque foi uma surpresa muito grande. A gente recebeu do Marcelo Leitão, que é guitarrista da banda Trem do Futuro. Ele enviou o seguinte e-mail pra gente. Olá, pessoal. sou o Marcelo Leitão, da banda Trem do Futuro. Foi com surpresa que eu vi a banda no programa de vocês. Isso nos deixa realmente orgulhosos de participar de um programa desse nível. Continuem fazendo e falando do progressivo, que é um estilo tão sofrido aqui no Brasil. Queria agradecer a todos e um grande abraço, rapaz. O Marcelão, grande abraço é nós que damos para você e para toda a banda Trem do Futuro e para a gravadora Mask Records, né, cara?
Oh, com certeza.
Se você tem um contato direto aí, um e-mail de alguém da gravadora, envia pra gente e indica mais gente ali, né? A Mask Records, ela é especializada em progressivo no Brasil. Olha que
sim,
coisa. É muito focada, muito específico, né?
Exato. E, meu, os trabalhos que eles lançam, né? É o que tem de progressivo no Brasil mesmo.
É, então. E isso, porra, é muito importante, né, cara?
Com certeza.
Beleza, Rui. Então, chega de papo e vamos indicar as bandas da semana.
Vamos lá.
Então vamos lá, Rui. Vamos, na verdade, praticamente estrear esse bloco de lançamentos da semana, né?
Depois de um momento confuso, um momento inóspito, né?
É, há muito tempo que, né, tem um hiato aí de
indicações. Estamos restabelecendo o padrão nessa parte.
Exatamente, cara. A gente vai começar já com umas indicações bem interessantes. Demorou pra, porque, enfim, a gente vai tentar montar uma playlist deles lá no nosso MySpace. Aí, se você é músico, você tem uma banda, entre lá no myspace.com/podcast e seja nosso amiguinho de MySpace lá, vamos trocar uma ideia. A gente tá colocando todas as referências de bandas que estamos conhecendo lá no MySpace pra formar uma grande playlist de tudo que já foi indicado aqui no programa, né? Bom, e dessa vez a gente vai indicar duas bandas bem interessantes. A minha banda é uma banda que é uma indicação que recebemos por e-mail de um fã da banda. E, olha, cara, acho que a primeira vez que a gente recebeu um e-mail de fã da banda, pedindo pra que a gente comentasse sobre eles, né? A banda se chama Bad Salad, que, embora o e-mail, né, que veio pra gente tenha falado que o nome era muito tosco, eu não acho, porque eu me lembro do Emerson Lake Palmer, então...
Brain Salad Surgery.
Exatamente, né? Esse Brain Salad Surgery...
É na lata, saiu, né, que vem.
Exatamente. Então, o Bad Salad é uma banda nacional da capital do Brasil, rapaz, lá de Brasília.
Isso aí.
É, de 2007, os caras são muito novos, assim, e lançaram recentemente o primeiro single deles, que é muito interessante, assim, é metal progressivo puro, e lembra muito Dream Theater, muito, demais. O baixista tem até um baixo igualzinho o do John Mulaney, você vê como os caras são fãs. Assim.
Seis cordas da Yamaha, né? Cor de madeira.
É, exatamente. Não, cinza com uma, aquela gota preta embaixo das cordas. Igualzinho, eu acho que até o do John Mulaney, aqueles licenciados lá. É. Os caras são tão fãs que eles estão no site da Roadrunner no tributo, no vídeo tributo lá ao
um álbum tributo ao Mike Portnoy.
Isso, exatamente, porque, né, freak que é freak, né, meu, ficou... Ah, é a mesma coisa que ele morreu, imagina quando ele morrer.
Não tem nada mais progressivo do que fazer um tributo a um cara e não uma banda.
Exatamente. E eles estão lá fazendo covers e tem o baixista com baixo igual do John Myung tocando. Enfim, é muito da hora. É muito foda. No post tá lá o link do MySpace deles. Então é só clicar lá e ver os vídeos do YouTube, ver as fotos do single deles e todas as informações da banda. Eu vou indicar pra essa semana o single deles mesmo, que se chama Nemesis. Tem 11 minutos de pura pancadaria, assim, de puro metal.
Progressivo.
Achei bem legal, bem, bem interessante.
Sim, sim. Vamos encarar uma banda que então é nossa amiguinha lá no MySpace, né? Que é a banda Platurno, uma banda chilena, né? Que mesmo a gente tendo mandado uma mensagem pra eles em inglês, eles responderam.
Exatamente. Vizinhos, praticamente irmãos, mas
sim,
falando inglês, né?
É formado pelo Felipe Rivera nas guitarras e vocais, Sebastião Aguayo nos teclados e o Andrés Aguayo na bateria. Não tem um baixista.
E caraca, é um power trio sem baixo.
É, tudo bem, velho. Então a gente vai indicar uma música que eles mandaram pra gente, que é a música Frenético.
Então é isso. Então vamos ouvir muito mais progressivos fresquinhos saindo do forno.
Fire, take me to fly, the world to give my life back. Muito bem, Royo. Voltamos.
Entrar no Dream Sequence.
Esse que é um álbum um tanto desconhecido do pessoal, né? Que acompanhou a saga, né? Não é um dos mais falados, né, Coreza?
Não, não é. Dos que da saga, fazem parte da saga, é o menos falado, assim. Menos em destaque.
É, e é um álbum foda, cara. É
foda pra cacete, cara.
As duas partes, por sinal, né?
As duas. São partes muito diferentes, mano.
É o ápice da música planejada, né?
Uhum.
E ele é diferente de propósito. O Ark quis separar os fãs, né? Ele viu que tinha muitos fãs de metal progressivo e de rock progressivo.
É, exatamente. O primeiro álbum mais sossegado, né? Mais pro progressivo mesmo. E bom que encaixa perfeitamente no contexto do álbum em si, né? Enquanto o segundo muito mais conturbado, mais pesado e tal.
É quando o bicho tá pegando, né?
É, se for ver um conceito, é bem que você falou, bem planejado.
É, foi uma coisa que... O Arjen, ele sentou e, na verdade, ele se replanejou, né, pra continuar a história.
É.
Electric Castle. Então, ele mudou o método de composição dele e o ganho de produtividade foi absurdo, né? Deu dois
pontos
de música, né, cara?
Demais, foi muita coisa. E também, se destacar, então, da saga, né, que esse é o primeiro álbum que faz uma conexão. Ele faz a conexão com o Final Experiment, que eles falam da guerra lá de 2084. Então, só por curiosidade, ele é o primeiro álbum que já começa a dar uma encorpada na saga como um todo.
É, porque no Electric Castle mesmo tinha uma...
Não, nenhuma ligação. Você vai só depois que vai ver, mas esse álbum é o primeiro que começa a trazer uma ideia já de ligação.
Entendi. É, cara, e, meu, é muito foda essas amarrações que ele dá, porque é agora que começa a história de verdade, né?
Na verdade, isso é o fim, né, se for ver.
É porque, assim, agora que começa essa mágica dos discos se entrelaçarem, né?
Ah,
você
sim.
Começa a formar toda a história na sua cabeça, né?
É demais.
É legal falar que pra composição dele, o Arjen, ele quis experimentar, né? Cada álbum tem uma experimentação diferente, né?
Uhum.
E eu, dessa vez, ele quis fazer com que cada cantor cantasse uma música separado.
Acho que tem até a ver com a história, né? Porque cada música é um...
Isso.
Por exemplo, nesse primeiro, cada música é um tempo da história, né? É uma...
Exatamente.
As reencarnações do personagem lá que tá na máquina.
Eu acho que até por isso que esse álbum não se destaca tanto em relação aos outros, né? Que ele é um menos épico, assim.
E é o mais progressivo de raiz, né? Não é tanto metal progressivo.
Aham, é bem de raiz, mas muita coisa de Pink Floyd.
Galera, qual que é a história geral do que trata, assim, exatamente?
É o seguinte, ele começa já no Tracking Reincart, né? Ele começa apresentando a situação que ele fala, que ele comenta no Final Experiment, que é a Terra entrou em colapso, foi uma guerra em 2084, e acabou com a população humana. Os únicos sobreviventes foram alguns colonos que se estabeleceram em Marte. E a história do álbum começa com o último sobrevivente dessa colônia em Marte, que ele nunca foi pra Terra, só ouvi histórias. E como ele é o último, ele tá super depressivo, tediado. Ele vai pra uma máquina que chama Dream Sequencer. E essa máquina, ela traz memórias de uma... Meio que uma Matrix, que traz memórias de vidas passadas dele. Ele vai retrocedendo cada vez mais. E cada música mostra uma vida dele, um período cada vez mais antigo da história. É basicamente isso.
Entendi. É, e vale falar que é a primeira música, né, do primeiro álbum, o começo, né, a máquina, ou a máquina, ou alguém falando com ele, né, pra ele deitar.
É, programa rodando, né, basicamente.
Instruções da máquina.
Exatamente. E assim, como o Tradição no Alien, a primeira música mais introdutória, né, que ele traz todo o conceito, e essa é legal que é instrumental, um solo de guitarra, um sintetizador, que é bem essa máquina rodando o programa mesmo. Ela fala das instruções pra ele plugar os eletrodos, entrar com o número de protocolo dele lá, e ele fala pra relaxar, que agora vai começar a tocar uma música e ele vai entrar em transe.
É.
E a música vai crescendo como se fosse o transe dele mesmo, tipo, te envolvendo como se fosse o personagem.
Exatamente, então, essa é a parte legal, né, porque você se sente, né? Tem a respiração forte dele, né? O barulho da água.
É verdade, verde.
Porra, é muito legal. Você já entra no clima, cara, de cara, assim. Não só
total. Você já joga na sua cara o que vai ser, que o álbum vai ser, pra variar, os álbuns dele são uma viagem, mas esse é literalmente uma viagem pelo tempo e espaço, cara. Literalmente.
Você viaja quase em tempo real com o cara. É muito louco.
Muito louco mesmo.
E aí ele acorda no final, né? Que é muito legal também.
Acorda no final é meio...
É, relativo, né?
É. Bom, aí então, fica subentendido, né? É que pra mim eu achei que era. Ok. A gente chega lá. A gente chega lá.
Ah, e mais um detalhe que não é exatamente uma música cada vida passando dele, mas as três primeiras músicas tratam dessa fase dele em Marte, né? Que é a primeira dele entrando na máquina, a segunda tendo recordações da infância dele e a terceira tendo recordações da mãe dele, em Marte, pra só depois ele começar a retroceder em outras vidas mesmo.
Entendi, mas tem o 2084 que fala sobre a guerra em si, que é a ligação, né, com The Final Fantasy. E aí depois dessa, tem a One More Small Step.
One More Step, que já é quando o homem vai à lua, né?
Isso, que é...
Que dá a entender que ele seria o homem que pisou na lua, né?
Que seria ele?
O Armstrong, né?
Se você ver a letra, dá a entender isso daí, cara.
Pelo que ele fala, né? Bom, se bem que, pela letra mais ou menos, dá a impressão também que ele é uma criança que o pai acorda lá pra ver, né? Mas não fica muito claro se é o cara que tá andando na lua ou se ele é a criança que tá ali assistindo na TV.
Eu acho.
Acho que ele fala, I don't want to be the man on the moon, sabe? Aí ele sai this morning, I want to be, sabe? To be. Então fica meio...
Entendido. Não, é por isso que eu falei, né? Porque eu fiquei na dúvida, porque eu achei que ele era... Mais um espectador, assim, né?
Porque eu vejo pela analogia. Porque numa só, numa frase do refrão, ele fala aqui: I want to decide this morning, I don't want to be the man on the moon. E logo depois ele fala a mesma coisa, só que the man on Mars. E ele é esse, o homem de Mars, sabe? E deu meio que fez essa ligação. É como se fosse assim, uma memória dele, né? Como se fosse ele em duas vezes diferentes, mas tendo o mesmo tipo de comportamento, entendeu?
Ah, tá legal. E aí, bom, tem ó, outra música também que é. Que foi o EP até, eu acho muito engraçado, cara, lançar EP do Eira, eu não consigo entender. Né?
Complicado, né?
Como é que você solta um EP de um álbum desse tipo? Álbum que é duas partes, né? Você solta três músicas do primeiro. Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido nenhum, cara. Nem? Completamente. Nada faz muito sentido, na verdade. Só ver tem na raiz mesmo.
Nada faz sentido.
Mas é legal que isso, sei lá, é pra fomentar, sei lá, os fãs, né? O Arjen é um cara aqui. O Arjen é nosso amigo, né, Rui? Nosso
irmão. Ah, é, amigão.
Ele, não sei se você viu lá, ele mandou mensagem pra gente, né, há um tempo atrás. De Feliz Ano Novo, né, Rui? Sei lá.
Foi.
Ele mandou o pessoal pro podcast lá.
Mandou mensagem pra mim no Facebook, fiquei mó feliz.
Ai, que da hora. Cara, demais, vai.
A chance de ser mensagem automática é enorme, mas eu quero acreditar pra ser feliz. Ele que pegou, pra mim.
A nossa a gente pode garantir que foi personalizada, né?
Ah, sim.
Quer dizer, mais ou menos, né?
Foi que foi pra mim também que eu participei.
Não, ele mandou pra todos os participantes do podcast do Aero. Aí mandou pro Facebook eu também.
Então eu tô feliz.
Ele descobriu a mala direta, né?
Oh, it's nice, eu tô aqui há anos perdendo tempo com essa porra, né? Agora, send it to all, paz! Vai pra geral. Né? Bom, e falando nele, né, já que a gente trouxe isso, né, tem que falar que embora o Universo Migrator seja um álbum com uma puta história e duas sequências e tudo mais, ele foi, nos bastidores, assim, um disco, eu diria até frio de ser feito, assim, né? O Arjen, ele contou com a ajuda, que ele, geralmente o Arjen sempre deixa aberto, né, pro pessoal vir e colocar o estilo deles e tal, né? Mas o problema foi com a gravadora, que deu um problema depois do lançamento, que não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que os discos originais você não encontra mais pra comprar, assim. Você compra uma nova prensagem de... Como se eles tivessem emergido os dois álbuns e lançado, assim, um bônus especial. Tipo, não existe mais o bônus especial original, que era o Universo Migrator 1 com bônus e o 2 com bônus, separados. O especial só é os dois juntos agora, né? E o Arjen...
No Japão tem, né, cara?
Só
aqui no Ocidente, não.
Ah, tá, mas é importar de lá, principalmente agora, tá difícil, né?
Importar de qualquer lugar pro Brasil tá difícil, né?
O Rui ficou putasso com as taxas alfandegárias desse país.
Absurdo.
Ah, mas é absurdo mesmo, cara, tá louco.
Então, e aí, assim, ele ficou... O Arjen mudou até de gravadora por conta disso, porque ele fez o álbum separado por conta dos fãs, né? A gravadora maldita vai juntos hoje, sabe? Tipo, tudo bem, agora, eu acho que deveria ser juntos também, né? Mas eu entendo, né? Que você termina de...
É muito mais fácil vender os álbuns separados, né? Dá mais acesso ao pessoal, mas o álbum em si é uma... Os dois é um só, como o Main Equation, como 01, são dois álbuns, na verdade é uma coisa só. Assim, até ele lança bastante álbum duplo porque ele demora relativamente. Tem uma certa demora pra lançar álbum do Aero, né? Tem um espaço legal de tempo. Então quando ele lança, ele já lança uma coisa foda e muita música.
Ele lança uma caralhada, né, de álbum.
Já dá uma pancada. Já pra você ficar 4 anos ouvindo pra você entender, pra já chegar outra.
É, tanto que o apesar que do Electric Castle pro Universo Great foi 2 anos, né? E o Universo Great foi lançado junto, né? Os dois discos foram lançados ao mesmo tempo.
É, isso é verdade.
Que pirou a cabeça da galera, né? Ele uhum. quis até que ele se surpreendeu com as vendas, porque ele achava assim, ah, eu vou pôr, sei lá, 100 álbuns progressivos, 100 exemplares, 100 exemplares de metal progressivo, cada um vai pegar o seu e vai embora feliz, né? A galera foi, destruindo tudo, assim. Foi normal.
Ah, porque o Electric Castle teve uma repercussão gigantesca, né? Foi o primeiro álbum dele que deu um boom, assim, do livro, o pessoal começou a ficar sabendo, procurar.
É, exatamente. Aí, né, cara? Aí ninguém segura.
Então, né? O pessoal começou a acreditar nele, né? Porque o primeiro álbum foi bom, não foi nada... Era um estilo próprio dele, mas aquela coisa de primeiro álbum, né? Ninguém ainda ganha aquela confiança. Uhum. Lembra que o Tom Fudge foi aquela coisa apagada, mas o Electric Castle foi que definiu o estilo mesmo, que deu o pessoal, botou fé.
O Universal Migrator, né, cara? Ele conseguiu todos os vocalistas que estavam ali, né? Nos holofotes na época.
É, ele tinha Bruce Dickinson, Russell Allen, Fabio Lione, né? Tinha um nome já bem...
Sim. E até no Dream Sequencer mesmo, tem maioria assim, vocalistas femininas, tipo a Flor Jansen.
Né? Tem a mulher de Super-Homem, cara. Tem a mulher de Super-Homem, você tem noção disso?
A Lana Lane não é a mulher de Super-Homem.
Cara, é a mulher de Super-Homem, bicho.
É Lois Lane.
É Lois Lane. Mas é do Superboy. Mas é do Superboy que eu sei. Se não é do Super-Homem, é do Superboy, porque o Silvio Santos passa até hoje essa porra de seriado.
É prima.
É, genial. Isso mesmo. Pô, engraçado que a equipe foi bem pequena, né? Porque, tudo bem, tem bastante vocalista assim, mas tem 5 músicos, né?
É, porque ele toca tudo, né? Por isso, né? Só precisa de um cara pra tocar bateria, em teoria.
É um cara pra tocar bateria e outro pra tocar o tecladinho lá que ele sempre chama, né? Pro inicial, mas geralmente ele faz tudo.
É legal que na Wikipedia fala que ele tocou guitarra, violão, né? Guitarra e tal. E aí, sintetizador, Mellotron, Hammond e teclados adicionais. Tipo, você precisa mesmo de teclados adicionais depois de Mellotron com Hammond? Porra, como
é isso, cara? Se nem se for ficar fazendo um pi no fundo, ele coloca.
Não tem um cara que é oficialmente o cara do teclado. O outro cara também ele toca sintetizador, piano, vocoder, Hammond e teclados adicionais. Não tem um cara que tocou o teclado mesmo.
Cara, esses teclados adicionais devem todos ficar presos na parede, assim, sabe? Eles estão passando pattern no teclado, assim, faz um barulho, aí é legal, grava isso.
É, isso aí. É. Tá no mesmo tom, já era. Tá colocando.
Se não tiver, ele muda a música, né?
É, exato.
Eu só vi outra música, né?
É, exatamente.
Também, falando do instrumentista, tem que falar também do Michel Romero, né? Do Symphony X.
Ai, aonde ele tá?
Ele fez o solo da Down the Million Souls, aquele solo que tem uma parte que é meio... O pessoal tem que entender como ele conseguiu fazer, né? Que ele vai subindo muito rápido.
Ah, mas os últimos álbuns do Symphony X, todo mundo tem que entender como ele faz aquelas coisas, né?
É, então, é que naquela época não era tão assim, né? Então, até o Arjen fala no site dele que ele recebeu a gravação e ficou encanado como ele tinha feito aquilo.
Caralho.
Então, um negócio, ele tinha que ter uns 9 dedos na mão pra ele fazer o cromatismo subir, né? Ele faz, dá pra entender, cara.
É estupidamente rápido.
Nesse primeiro álbum, no The Dream Sequencer, além desses nomes que o Royo falou, ainda tem o Neil Morse, cara. Porra.
Neil Morse.
É o cara, bicho. É, o Damian Wilson, né? Que já falaram também. Aí tem
o Mouse. Tem o rato.
Quem é
o
Mouse? E, exato. Quem é esse Mouse, cara?
Não sei, velho. Ele tá aqui no staff. Eu preciso ver que música ele canta.
Cara, ele canta? É. The Shooting Company, o Captain Friends Bico.
Ah, é isso mesmo. Mas é onde o Arjen acha esses caras, velho?
Eles lançaram vários singles entre 1965 e 69.
Senhora.
Single,
meu Deus do céu, velho. O que esse Arjen faz pra achar esses caras? Mano, aquela coisa que
cara...
Facebook, MySpace, essas
coisas.
É,
2000, por carta, né?
Vai saber. Ele deve ter encontrado ele num encontro de músicos hippies abandonados, sei lá.
Encontro de ufologia, sabe? Pareceu esses caras. Eu queria ter a lista de música aqui do Arjen, cara. A playlist dele deve ser foda.
Não sei lá, acho que ele nem ouve. Ele deve inventar as coisas na hora e foi na cabeça dele, sabe? Ele já tá ouvindo música na cabeça dele.
Puta, ele pensa em música, né?
É.
Caraca, cara. Bom, além dele também tem o Johan Edlund, do Tiamat. Cara, esse cara merece uma menção, né? Foi uma banda chamada Tiamat, que eu nunca tinha ouvido falar.
Uma banda meio triste.
Meio triste, pô, mas o Tiamat, cara.
É, eles eram malvadinhos e depois viraram meio... Sei lá, Alternative 20.
Ih! Caraca, hein? É. Pra sair de agressão total pra Muse é foda, hein?
Não, nem Muse, é... Sei lá, não tem como falar.
É estranho, cara.
Ele é estilo robótico, né? Dos anos 2000.
Enfim, ele canta no Anal, cara. Ele não é normal.
É, exatamente.
Pronto, tem que continuar.
Resume tudo. Isso.
E o Arjen, ele canta em todos os... É uma coisa que ele não é. Fez no 01, né, cara? Eu achei que...
Ah, no 01 ele cantou uma música, assim.
Ele canta... É, ele canta uma música só, mas nos outros álbuns ele sempre canta, né?
Não, uma música geralmente, uma ou duas, faz uma parte.
É, ele não gosta muito de cantar, ele prefere chamar os outros pra cantarem pra ele.
Uhum.
Tanto é que no Electric Castle ele não ia cantar, né? Ele queria outros vocalistas, mas ele acabou cantando porque era o que ele tinha.
É, não conseguiu a tempo a galera, né?
Mas ele não é que ele não gosta de cantar, é que ele prefere que outros cantem a música dele.
Uhum. O cara junta 300 vocalistas, né? Ainda falta
pra ele cantar. Não, ele já toca tudo. Ele deve ser claro adicional. Ele vai cantar. Coisa muito demais.
Claro, ele é uma banda, mas ele não gosta disso. Ele gosta da galera.
O Wales, esse clipe, é tipo aqueles do Rei A, sabe? Do Outcast.
Verdade.
O boneco é, pô, igualzinho, cara. Igualzinho.
Foi que a gente fala bem do cara e destrói ele logo em seguida.
A música continua sendo boa. Só que é engraçado, né? Fazer o quê?
Vamos pôr umas músicas aí pra a gente conversar um pouco mais sobre a segunda
história
parte.
Em si.
E a história em si e a segunda parte do álbum.
É, falar da história em si.
É, né? Pra gente sintonizar de novo o pessoal e tal. Mas antes, umas musiquinhas, né? A gente falou aí um pouquinho da primeira parte do álbum, já dá pra pôr alguma coisa. Então eu queria que o Cureza, meu querido Cureza, escolhe uma música do The Dream Sequencer pra gente colocar aí e rodar.
House on Mars, que ele é a primeira música que explica a questão dele em Marte, ele como colono, vivendo aquela coisa solitária, que é importante pro conceito do álbum inteiro, porque o primeiro álbum ele é meio melancólico, se for ver, né?
Sim.
É tudo nostálgico e tal, e essa música mostra bem isso. Ela é progressiva ao extremo, muito sintetizador, bem...
E teclados adicionais.
Teclados adicionais, muitos, tanto é que você nem percebe a maioria deles.
Eu vou de One Small Step, porque tem toda né, a historinha da viagem à lua, e tem as palavras do Neil Armstrong, ó, mó legal, e vários barulhos.
Dentro de um estúdio, né?
Dentro de um estúdio, claro, junto com o Kubrick ali iluminando, né, a lua e tal.
É.
O começo ali, aquela parte pousando na lua, muito foda, cara.
É, então é isso aí, então vamos para o primeiro set list do especial Aerial Universe Migrator aqui no Broadcast.
Tell me, where are you? father, did you hear me cry? You never told me why. You put me in this world of rock and dust. No friends for playing games, no foes to storm my name. Computerized machines of steel and rust.
We'll be right back. It's a quarter to four now, and he carries me down to a place by the jelly. I see lights on in houses all over town for the man on the moon. One small step for man, but a giant leap for mankind.
Retrocast.
Estamos de volta, Roy. Estamos de volta. Vamos situar um pouco mais o pessoal, quem tá ouvindo, no ponto da história que o Arjen criou no The Jewel Sequencer, né? Exatamente. A gente já falou que é uma nostalgia, é uma viagem, né? Do tempo ao contrário, praticamente, né? Uma viagem nas lembranças.
Isso.
E tudo mais. Mas qual a importância desse cara pra história como um todo, assim? Ou ele não tem importância, que nem aquele maluco do... da ponte do arco-íris, por exemplo, sabe? Era o Arjen, por sinal.
Então, bom, importância ele tem e muita. Só que no primeiro álbum você não vê isso. Você vê ele só como último sobrevivente e que ele teve umas vidas divertidas no passado.
Não, ele foi todo mundo, né?
Ele foi, mas em termos da história, assim, do contexto da saga dele, não tem muita importância, assim, pra mitologia do Arjen. Nesse primeiro momento. Daí no segundo ele vai explorar isso daí. No segundo álbum, no caso.
É importante. Pra ele apresenta vários conceitos que estão ligados, né,
sim,
à mitologia.
Importante falar, não, só ressaltando aqui, assim, ele dá um pulo enorme de 2084 para 1969. E fica o mistério do que é o homem do futuro, né? Até agora a gente não sabe.
Entendi. O Electric Castle, ele se passa na primeira data aí.
Não, então, no Electric Castle é o homem do futuro.
É, não, o homem do futuro é aquele cara que dava as ordens, né? Que você não sabia quem era, né?
Não, o homem do futuro ele tava lá no meio.
Ah,
ele
é
era
verdade.
Simplesmente o homem do futuro. Então, tipo, ele dá uma brecha enorme de tempo aqui e a gente ainda não tem noção do que seja esse futuro do que sabe faz parte.
Entendi.
Ele vai direto de 69 para 84. E o homem do futuro é o mais obscuro, né? Porque você sabe todo mundo ali que tem uma característica. O homem do futuro não, ele só é do futuro, mas a gente não sabe que futuro é esse, a sociedade em si como que tá.
Talvez até seja esse cara do universo
Migrator, né? Tem teoria. Não, sabe por que não é? Porque ele tem lembrança da Terra. E o cara do universo Migrator nunca teve na Terra.
Entendi. Mas qual que é a teoria? Não tem nenhuma teoria então que junte os dois caras, então.
Então, já ouvi teorias falando que esse cara, a alma dele, é o mesmo cara, como eu posso explicar? Que a alma de todas as pessoas do Left Castle era a mesma e era esse cara, sabe? Sobre diferentes eras. Mas daí tem muita coisa que derruba, mas tem gente que sustenta teoria.
É como se as pessoas no Electric Castle fossem várias personalidades diferentes.
Isso, em tempo
de colono.
Isso, exatamente. Mas essa teoria acho que não sustenta muito, não. Até porque pelas passagens desse álbum, até pode ser que ele fique, que seja esse cara, mas não tem argumento suficiente, sabe? Porque senão teria uma passagem no álbum dele no Egito, por exemplo, ou sendo a egípcia, por exemplo, sabe?
Mas não tem nenhuma lembrança, nada falando sobre uma viagem pelas areias e tal, nada. Nada que dê a entender.
Nada. Mas isso pode justificar porque os caras do Electric Castle esqueceram, né? Enfim, é tudo teoria que você pode falar, você não pode afirmar nem negar, sabe? É coisa que fica no ar.
É, exatamente, né? Aquele negócio que ninguém vai saber, né?
É.
É verdade, mas a linkagem que existe, mesmo assim, só ocorre sobre a guerra do The Final Experiment lá.
Isso, só. A conexão com o Electric Castle vai vir só no Human Equation, se eu não me engano. Que é aquele não, é só no 01 mesmo.
Só no 01. Entendi.
Porque dele você vai descobrir que ele tá usando o Forever lá. Ele vai estar usando um programa parecido com o Dream Sequencer pra fazer o Electric Castle. Você vai meio que deduzir isso, né? Mas enfim, isso é coisa pra quando a gente for falar do outro álbum. Mas por enquanto essa linkagem não existe, é só com o Final Experiment.
Entendi. E o... Bom, tirando... se você for tirar mesmo a limpo, esse álbum é mais a base, né? Do que viria a ser a verdadeira história, né? Que é a parte 2 do álbum, né?
Ele vai introduzir... Eu acho que é aí que ele vê o marco inicial da mitologia dele. É aí que... É a característica principal da mitologia Arjen tá no segundo álbum, que são os conceitos do Universal Migrator e do Dream Sequencer. São os conceitos principais da mitologia.
Entendi.
Ele começou a sacar que a história dele podia virar uma coisa bem maior, né, acho.
Você acha que é agora que ele entendeu que podia virar uma...
Eu acho que nesse ponto ele já tinha consciência da história, já. E ele começou a apresentar esses conceitos. Já tocou um monte de conceitos nesse álbum que ele explora em todos os outros. Que é o Dream Sequencer, ele explora muito no Human Equation. Ele só descobriu só no final, mas ele tá sempre ali. E no 01 tem aquela... Ele fala bastante no Migrator. Que é muito importante, principalmente pro final do álbum.
É verdade. Eu acho que o Argent teve o estalo no Electric Castle, né? E aí ele aproveitou o Universal Migrator justamente pra encorpar, né, toda essa mitologia aí em volta, né? Mas e o Forever, cara? E o Forever no Dream Sequencer? Nada?
O Forever só no 01. Você vai saber exatamente não, mas você vai ter a maior ideia sobre o que seria os Forever.
É, porque na verdade ele deixa meio por cima só no Flight of the Migrator, né? Que é o mais ou menos.
Ele continua a falar de uma música que tem um planeta que pede ajuda, que eles chegaram no colapso. Dá a entender que é o planeta dos Forever.
Uhum. Entendi. Então é mais
Mas acho legal agora a gente falar das passagens do Dream
Sequencer. São vários capítulos, assim, é como se fossem vários contos.
Isso. Ah, então, a gente já falou das três primeiras partes, né, que até o 2084, que é o colapso da Terra. Depois tem One More Step, que é a viagem pra Lua. Ele conta, né, dessa coisa aí do homem indo pra Lua, a primeira descoberta espacial, exploração, assim. Depois tem Shooting Company of Captain Francis Peacock, que eu, como um cara interessado em freak, era esse Captain Francis Peacock, era um, se não me engano, um holandês, tinha uma companhia lá durante um período, era um militar no século XVII. Não, minto, holandês? É, de Amsterdã. Uma coisa por aí, esses caras loucos aí.
É, guerreiros de espada e chapéu engraçado.
É, mas daí era tiro no caso, né? Já era Shooting Company. Isso, é. Século XVII e tal, deve ter a ver com os holandeses, conquistadores, né?
Era o margem do século XVII.
É, era a vida dele, do século XVII. Um cara holandês gigante, doidão, com uma espingarda.
E barbinha, né?
Então, o álbum em si tem esse clima meio melancólico, com muito guitarras lembrando muito Pink Floyd, os solinhos mais notas prolongadas e tal. Vem esse clima mesmo, e enfim, as músicas não fogem muito disso.
É, elas têm mais ou menos um mesmo padrão, assim.
É.
Tanto em peso quanto em timbre.
O bom é que cada uma tem uma. Apesar disso, cada uma tem uma identidade própria, cara. Você consegue.
É que tem a ver com. Música é como, tem a ver com o tema, né, que ela tá tratando até.
Como você falou, cara, como se cada uma fosse um conto com uma personagem diferente, um ambiente diferente. Então, apesar de ter aquela coisa da melancolia, ela tá sempre num novo panorama, uma perspectiva nova.
É
muito interessante isso.
É verdade, ele te deixa. A música te aprofunda, né? Essa melancolia, ela te deixa, assim, mais e mais emergido na história, né? Que é muito.
Você se desenvolve muito com o personagem, né, cara?
Com certeza.
Acho que essa é a intenção principal. Aquela coisa muito nostalgia, pô, já foi, agora o mundo acabou, agora tudo que resta é lembrar dessas coisas, cara, e vamos lembrar.
Porra, e é muito bom, cara, porque eu acho que até, pô, se a gente tivesse uma máquina nessa, ia ser muito da hora, cara. Nossa, o mundo para pensar no que aconteceu lá atrás, né, então, mesmo que você não acompanha a letra, música, ou não entenda toda a história, né, cara? Você já sente que é um troço importante, assim, né?
É, a música te faz você boiar, assim, né?
Exatamente.
Então, aquela coisa bem espacial, assim.
Agora, palmas para o Argent, que colocou no The Shooting Company o Mouse cantando com o Tuesday Child.
E Lana Lane também.
Então, quer dizer, é a prima da é a cunhada do Superman.
Isso.
É o rato e um dia da semana, né?
Falando de holandeses gigantes com espingardas.
Ou seja, nada com nada, né, cara?
Como é que faz usar holandês?
Nada com nada que faz um sentido absurdo no final.
É. Agora, me explica uma coisa. Não sei se isso vai ser explicado no segundo álbum, mas como é que ele passa pela companhia do Franz Bicock em 1642 e chega até 2084 sendo o mesmo cara, assim?
É o conceito de reencarnação, a mesma alma, né?
É um
Highlander, é a mesma alma.
Ah, então ele tá vendo
as passadas dele.
Agora a coisa tá encaixando de verdade na minha cabeça.
É como se a consciência dele viajasse pelo tempo.
Assim. Pelo tempo dela.
Uhum.
Né? Ela pode ser os caras da Electric Castle, né, Cureza? Acho que
sim, pode ser. Sim. É uma das teorias aí que o pessoal discute.
Pô, aí faz sentido, cara.
É. Então, bom, voltando mais ainda, ele vai pra Dragon of the Sea, que é Inglaterra, século XVI, Rainha Elizabeth, a esquadra naval inglesa.
A batalha com a Espanha.
Isso.
Em teoria, ele foi a rainha.
É. Que bonito, verdade.
É, Rainha Elizabeth.
Caraca, cara, que homenagem mais tortuosa que a gente fez pra rainha, né, cara? Aí, rainha, você vai estar em Marte, hein, minha senhora? Fica esperto.
Vai estar no fim do mundo, né?
Que honra. Cara, ela vai muito mais do que todo mundo, cara.
Então, que honra, velho. Rainha eterna. Essa é a prova disso. Os ingleses estão certos.
O último cara de Marte devia ser um travecão, mano. Calma, ficou sozinho no mundo em Marte, cara.
Tá aqui parado. Pus direito, eu desconfio. Não sei, é uma suposição.
É, pode ser.
Você reparar na respiração dele no, no, na primeira música, você...
Pois é, o cara é meio afetado.
Pelo, pelo menos asma ele tinha, cara.
Com certeza, com certeza. É a idade, né, cara? São alguns séculos já, né, cara?
Alguns séculos. É uma alma cansada já. Séculos nada.
São milênios.
É verdade, tá certo. Ai,
ai. Então, daí ele dá um pulo absurdo do século 16 pro 8. Tempo of Cat, que é Maia.
Exato.
É uma garota Maia, no, no Templo do Jaguar.
Ele é uma garota Maia?
Exatamente.
É. O Arjen é aquele cara que joga RPG e faz personagem feminino, sabe? É,
deve ser.
Né, o cara...
Ele deve jogar o World of Warcraft, tem uma elfa.
Exatamente. Certeza absoluta, cara. Porra, não tem explicação.
Essa música é cantada pra Jacqueline Govert, e ela tem uma versão cantada pela Simone Simmons, se não me engano.
Caraca!
É. Alguma versão com uma cantora que já cantou. Não, é aquela que gravou o Embryo com ele.
Ah,
esqueci o nome dela, mas enfim.
Marcela Rosa?
O Embryo, que é um outro... Não, não, não. O Embryo é um outro projeto dele.
É um outro.
Só por era feito de curiosidade mesmo, que ela tem outras versões dessa música que ela já foi regravada.
Eu só não entendo porque, se ela tá no, no Templo do Jaguar, por que o nome da música é o Templo do Gatinho?
Do ah, gatinho. Que naquela época a biologia não era tão avançada assim, né? Fazia um jaguar pra ver um gato e cresceu.
Um gato gigante.
Um gatão, é isso? Então, é. Ela tava no Templo do Gatão? Ah, que pariu, cara.
Era um bar que tocava
funk. Temple of the Big Cat. Temple of the Big Cat.
É um gato humano, manja.
Puta que pariu, cara.
É tipo o Dogão, sabe? Dogão é mal.
Então... Temple of the Hot Dog, é isso mesmo?
The Hot Cat, né?
Hot Cat. Nessa música em especial, nas outras também, ele retrata, na verdade, só as passagens históricas, né? É, ele pega todas as...
A próxima vem a primeira explosão de cabeça.
Carrie vai
do Wind. Século 6. Ele é um cara que não enxerga, e ele sofre por uma maldição de um mago. Ou seja, é o Aeon, né? E adivinha quem canta essa música? É o Arjen. É ele encarnando o próprio Aeon.
Caralho.
Referência, né?
Essa música é a primeira explosão de cabeça que você para e fala, pô, tem coisa aí.
Cara, verdade aí, eu tô...
Mas, meu, as músicas que o Arjen canta são as músicas chaves pra mitologia do Aeon, cara. Presta atenção nisso.
É, com certeza, né? Com certeza.
Ah, mas até no 01, será?
Sai,
o 01 é a música que une tudo, cara, que ele canta. É a música que une cada ponta de cada álbum, cara.
Puta que pariu. Ah,
mas eu tô confundindo, então, aquele canto.
Ele canta, esqueci o nome da música, The Truth Is Out There. The Truth Is Here, aliás. The Truth Is Here.
Ah, é?
Caraca. Eu podia jurar que era o...
Cara, tá. Então, Carrie By The Wind é a primeira música importante do primeiro disco, né? Do The Dream Sequencer.
É que é a música importante do primeiro disco, em termos do conceito. É uma música simplinha, tem uma melodia repetitiva pra caramba. Isso é um pouco mais animada, cara. Ela é um pouquinho mais animada, não é tão melancólica. Mas, porra,
é
legal.
É um folk, né? Não pode ser triste.
É, não pode. A próxima, daí sim, já é bem triste e tal. Fala do Stonehenge.
Ah, é. Mas mantém o clima meio épico, medieval.
Sim, sim. Deve passando mais pra esse lado, né? Mais medieval, mais folk, porque até por causa da época também, né?
Sim. É, ele vai regredindo, você vai vendo que a música vai mudando.
É, isso é foda. Isso é muito bom.
O cara entende, né, velho? Você vê que o cara entende de composição mesmo.
Uhum. E tem o Demi Wilson cantando essa música.
Demi Wilson, The Druids of Stone. Que, ó, ele criou uma mitologia mó legal, cara. Que era um grupo de druids fazendo um ritual no Stonehenge e fizeram pedra aí, tava até hoje.
Como eles viraram.
Que legal, cara, né? Essa...
É. Pra mim é uma das músicas que eu mais gosto no álbum. Assim, era foda, cara.
Não, é legal quando o cara não tem músico que consiga. Na verdade, são poucos que conseguem fazer você ver como se fosse um filme ou um quadrinho a história, né?
É, cara, você sente muito a coisa de filme nessas músicas dele, cara. Você consegue imaginar tudo, cara, o ambiente, o som no ambiente, o clima, tem um tempo, a música tem um tempo, ela vai evoluindo. É foda, cara. Você sente, você consegue visualizar bem na sua cabeça a imagem, cara, da coisa acontecendo.
É, ele é bem descritivo, né, na letra?
Muito, muito.
Exatamente, e explica tudo bem certinho, cara. Porra, é. Fácil rolava um curto disso, hein, meu? Já pensou um curta do The Dream Sequencer?
Tinha que rolar um épico dividido em três partes.
Ah, um seriado de TV, né, cara?
Um seriado, é verdade. Com
orçamento alto.
Um seriado ia dar pano pra manga, hein? Isso ia ser da hora, cara.
Pô,
seu Drake vai sair do The Final Experiment e chegar até o 01, puta, é uma volta inacreditável, cara. Ia ter umas seis temporadas, cara.
Não, ia ser 4400, cara.
Não, pare. Ia ser melhor. Meu Deus, Deus. Série de merda aquela. Mas tudo bem.
Mas tem semelhança, assim.
Ah, mas o Arge é muito mais foda.
É muito. Depois a última do... A penúltima, na verdade, né? The First Man on Earth, que é o primeiro homem na Terra. 50 mil anos antes do Cristo, que é o primeiro homem chegando na Terra. Então é uma música legal, cara. Ela é animadinha, é a única animadinha. E é o cara feliz com tudo. Olha as árvores, o piano. Eu quero sair daqui.
O que leva a crer que esse cara seja ou tenha encarnado no Riponga do Electric Castle, né? Porque um cara feliz que gosta das coisas em volta, né? E
é legal que, tipo assim, durante as músicas, além da interpretação dele na época, tem a interpretação dele no momento, tipo, do colono em Marte, analisando a situação da época. Então ele para e fala, nossa, daqui a um tempo isso aqui vai estar cheio de máquina e coisas, vai destruir tudo isso aqui, eu quero ficar aqui pra sempre, cara, eu não quero que aconteça isso.
Cara, que da hora, né? Que da hora. É, esse é o transe, né? E pra mim é a música mais foda porque tem o Neil Morse, então...
É foda, cara.
É foda, né, cara? É o cara, bicho.
Você sabe quem é esse Neil Morse, né?
Lógico que eu sei, rapaz. Maluco. Esse é o cara.
Não, achei que você tava confundindo contra.
Não, outro Neil, não tô confundindo com o... Antes eu confundia com o Nice Guy lá, o...
Eu nem abro missão com o que inventou o código Morse.
Ele desceu da lua, né, e ficou batendo.
Inventou o código Morse.
Aprendeu com os Forever, né, cara? Isso seria uma coisa interessantíssima, tudo bem. E aí depois ele acorda, né?
É com esse Reprise, que é outra instrumentalzinha, que é, sei lá, cara, uma música, um solo de guitarra, de slide, muito relaxante, cara. Bom pra dormir essa música.
Instrumental, é bom pra musicar episódio.
É. Mas aí é que tá, ele acorda ou não acorda?
Não acorda.
Você acha que ele não acorda?
Ele ficou lá no passado.
Não, calma, velho. Ele vai mais além ainda, que é o próximo álbum.
Ah, é.
Ele vai... Nossa, aí que é viagem, velho. Daí começa a Neto. Aí começa a Neto. Você pega o álbum, abre card. Nome da primeira música. Caos. Pronto.
É. Era o que eu precisava.
Começa o caos, de fato.
Então tá bom. Então vamos... Por uma... A gente tinha que pôr um big setlist agora, né? Cureza, meu querido. O que você
vamos manda? Lá, então. Eu voto na The Dirt Turn to Stone, que é pra mim a música mais foda do primeiro álbum do Dream Sequencer. Damien Wilson, rituais estranhos na Inglaterra medieval e... Dirt virando pedra. É isso aí.
É tudo que você precisava, né, cara?
Exatamente, tudo que eu precisava.
Oi, o que você manda?
Vai The First Man on Earth.
Muito bom. Gostei dessa. Então, vamos encerrando a primeira parte desse programa com o Universo Migrator Part 1 The Dream Sequencer com um big setlist de qualidade aqui no Procast.
The circle stands alone. left the plane in silence. Then the circle stood alone, and the jury.
This is the dawn of time. Muito bem, Royo. Então bem. Chegamos ao nosso derradeiro bloco, né? Dessa primeira parte do Aerial Universe Migrator Parte 1,
né?
Exatamente. Então, esse episódio vai ser dividido em duas partes, certo? Porque é a segunda parte onde o bicho pega, né? Mas a gente pode fazer a segunda parte do Universo Migrator, ela é a mais importante, porque é a hora que o bicho começa a pegar, né, por exemplo?
Exato. É que divide o heavy metal do progressivo de raiz, né?
exatamente.
O progressivo. E é o seguinte, cara, ligando no conceito, pra entender essa mudança, é mais ou menos o seguinte, que até agora ele tá vivendo as memórias dele, outras vidas, lembrando, nossa, como era bonito, como era triste, como era feliz. Daí você pega o primeiro nome da primeira música do próximo álbum, já fala tudo, cara. Caos, que é o seguinte, ó, você não vai mais viver vidas antigas, até porque não existe mais, que acabou, já tá muito anterior. Vai ser uma alma livre viajando pelo espaço, conhecendo a história do universo.
Caraca, o cara vira um fantasma da perdição, então.
É, o cara contempla o início da existência, a partir do caos.
Olha só que bonito, rapaz. É um metal progressivo filosófico, a parada.
Exatamente, cara. Eu vou anotar essa frase aí e colocar, se eu fazer uma resenha. Vai ser o título da resenha.
Quanto isso, você pode usar de frase no MSN.
É isso, exatamente. Colocar no wall no Facebook.
Muito bom, então não percam no meio da semana, sai a segunda parte do Aerial Universe Migrator Parte 2. Flight of the Migrator. Tudo a ver, agora juntou na cabeça aqui. eu tenho um delay pra entender o Quargen, que é foda, cara. Minha cabeça não... Manja quando a criança pega o quadrado e fica no redondo assim?
Então, porque você tá ligado que... É por isso que você não pode só ouvir uma vez um álbum e falar que não gostou, né? O Wayne tem muito dessas coisas, sabe? Só pra ter gente aí que... Não sei... Tô falando,
né? Pode falar, né? Tem gente aí, uns desgraçados que não gosta de, né, álbum bom, né?
Ah, ouviu falar, só.
Ouviu falar, né?
Diz a lenda que existe uns filhos da puta.
Não, filho da puta não, pô. A mãe não tem culpa nenhuma.
Tem um filho retardado assim. Tá bom, eu aceito.
Se tivesse cuidado, não tinha nascido uma criança retardada.
Pois é. Pois é.
Cara, essa é muito boa, hein, meu? Então é isso. Então siga o nosso perfil no Twitter, @procastbr, e acompanhe lá os nossos posts. Comentem aí na nossa área de comentários o que você achou do álbum. Se você já conhecia ele antigamente, se você é ouvinte novo do Procast, seja bem-vindo e escute os outros episódios da série, que vai estar linkado também no post. E aí, além desses dois links, vão ter vários outros para compor um pouco mais esse papo que a gente teve aqui. Não percam a segunda parte dessa série do Aerion. Até o próximo broadcast.
Foi tenso, velho.
Também. É verdade.
Eu fui ouvir esses dias, cara, pra ver que pegar o jeito de novo. Nossa, cara, eu tava meio descontrolado, não sei porquê.
É emoção.
É porque eu tava
falando, foda, toda hora.
E quando a gente for falar do Human Equation, fudeu, porque eu vou xingar aquele álbum.
Nossa, cara. Senhora. Por que xingar, velho? Você é louco?
Eu não gosto dele.
Nossa, pelo amor de
Deus. Eu sempre deixo os freaks chateados comigo, mas é isso.
Eu achava ele o melhor.
Transformado e cinco sem entender.
Ó, eu vou ouvir de novo, eu ouvi uma vez só.
Tá
explicado, né?
E quando eu
pegar o áudio spoiler de uma vez, ia ser chato, pra da e na vida, do que? Já tinha. Tem que ouvir, pô, presta atenção.
Vai logo de novo. Presta atenção, porra, pá, tapa na cara.